gente costuma pensar na adoração como algo que acontece, sabe, estritamente em um lugar específico.
Exato, um prédio, um templo.
Isso, um espaço delimitado ali, a mente da gente logo projeta aquela imagem do pessoal de cabeça baixa, num silêncio reverente, cantando.
Como a hora exata para começar e terminar, né?
Pois é, cria-se meio que essa ilusão de que a adoração é um evento na agenda. Algo perfeitamente contido numa caixinha.
O que é uma visão muito confortável, na verdade.
Nossa, muito.
Porque mantém o sagrado naquela caixa que a gente só abre quando convém.
Exatamente. Mas, e se a adoração for a respiração padrão da mente humana? E se a gente estiver construindo altares o tempo todo? Tipo, sem perceber, só que com tijolos invisíveis.
Essa é uma imagem muito forte. Essa série, produzida pela editora Promessa, é fantástica.
Com certeza. Lembrando que essa análise de hoje é uma produção da Secretaria de Escola Bíblica. É para dar aquele suporte para quem acompanha e ensina na nossa Igreja Adventista da Promessa. A série se chama A Luta Contra o Pecado, com o subtítulo Ensinos Bíblicos para Viver a Fé Cristã em um Tempo de Relativismo.
Um título muito providencial para o momento que a gente vive.
Demais! E o nosso foco hoje é a lição 9. Ela não enxerga a idolatria como aquela peça de museu da antiguidade, sabe? Mas como uma batalha diária mesmo, travada contra paixões que tentam roubar o lugar de Deus.
E para ir ao cerne dessa questão, o texto base da lição é Êxodo capítulo 20, dos versículos 1 ao 4.
Certo. Vamos organizar a compreensão disso. Lendo lá, a gente vê a proibição clara de ter outros deuses e de fazer ídolos ou imagens de escultura, seja do que tem no céu, na terra ou nas águas.
Isso, e essa passagem é a lente principal pela qual todo o ensino de hoje vai ser examinado.
Mas, tipo, eu preciso fazer um contraponto logo de cara.
Opa, pode falar.
Se a regra de Deus no deserto fala literalmente de não esculpir madeira, pedra ou metal para criar estátuas, não é forçar um pouco a teologia a aplicar imagens de escultura a, sei lá, uma ambição de carreira? Ou a um algoritmo de rede social?
É, parece distante.
Fica parecendo que a gente está esticando o texto original só para caber no século XXI, não acha?
Olha, essa é uma objeção excelente. E a chave para não esticar o texto está em entender a arquitetura desse mandamento.
Como assim, arquitetura?
O que está em jogo em Êxodo 20 não é apenas uma crítica às artes plásticas da antiguidade. O problema de esculpir um Deus é a tentativa de reduzir o infinito a algo controlável.
Ah, entendi.
Quando um povo antigo construía um bezerro de ouro, eles não estavam apenas fazendo arte.
Eles queriam algo palpável, né?
Exato. Eles estavam dizendo, nós queremos um Deus que possamos ver, tocar e principalmente manipular. Um Deus que caiba na nossa tenda e obedeça aos nossos rituais.
Ah, então a parada toda é sobre uma questão de controle.
Totalmente. A idolatria é o esforço humano para domesticar o divino.
Uau!
E é por isso que a transição para o mundo moderno é tão direta. Nós continuamos tentando criar sistemas finitos que nos garantam controle absoluto sobre a nossa segurança e felicidade.
Gosto muito dessa ideia de tentar domesticar o poder e, para ilustrar como isso funciona na prática, acho que vale a pena a gente pegar emprestada uma imagem da literatura.
Boa.
Pensemos na obra monumental do J.R.R. Tolkien, O Senhor dos Anéis. Existe um objeto central na narrativa, o famoso Um Anel.
Sim, a força motriz de toda a história.
O que chama atenção é que o Anel não se apresenta como um vilão grotesco, cheio de dentes e garras. Pelo contrário, ele é liso, brilhante, quase perfeito esteticamente. E ele promete ordem.
Promete força para quem usa também.
Exato. Mas qual é o mecanismo por trás disso? Ele exige submissão absoluta, ele consome a mente do portador, distorce seus desejos e, por fim, o escraviza totalmente. É uma metáfora literária assustadoramente precisa para qualquer poder que elegemos como absoluto.
O que é fascinante aqui é que a humanidade continua lidando com esses anéis de poder diariamente.
Sim.
A grande diferença é que os nossos ídolos contemporâneos não são forjados nas chamas de Mordor.
São forjados onde, então?
Eles são forjados no Vale do Silício, em algoritmos que ditam o que deve ser consumido e admirado.
Caramba!
Eles são forjados em narrativas implacáveis de sucesso financeiro, na lealdade fanática a movimentos políticos, ou na admiração cega por influenciadores.
O que nos obriga a jogar luz sobre este ponto, porque observando a mídia e o mundo ao nosso redor, surge uma pergunta.
Qual?
Por que a mente humana tem essa propensão quase gravitacional de criar esses substitutos para Deus? De onde vem essa urgência?
O autor Tim Keller oferece uma perspectiva muito lúcida sobre isso. Ele argumenta que ídolo é rigorosamente tudo aquilo que elegemos como a fonte última de significado, de segurança e de felicidade.
Fonte última de significado?
Isso. Se olharmos para os grandes shoppings, os spas de luxo, as academias lotadas, a busca pela fama, o topo da hierarquia corporativa, esses são os altares modernos.
Nossa, é verdade.
E o detalhe mais trágico de toda essa dinâmica é que esses ídolos não são impostos à força. As pessoas os acolhem.
Elas meio que convidam, né?
Sim. Eles são convidados com um tapete vermelho para sentar no trono das decisões diárias.
Nós não somos reféns inocentes nisso. Somos os arquitetos dessas estruturas. Até porque o apóstolo Paulo fala disso lá em Colossenses 3, versículo 5. Ele liga diretamente a ganância à idolatria.
Uma ligação pesada.
E o profeta Ezequiel, no capítulo 14, versículo 3, menciona pessoas que levantaram ídolos em seu próprio coração. Me parece que o coração humano funciona exatamente como uma fábrica de ídolos operando em um turno ininterrupto de 24 horas.
Uma esteira de produção que não desliga.
Isso. Assim que um Deus se mostra insuficiente ou decepciona, seja um emprego que não trouxe a paz, um relacionamento que ruiu ou uma ideologia que falhou, essa nossa fábrica interna não para. Ela imediatamente liga as esteiras para produzir um novo salvador.
É o tempo todo buscando uma âncora.
Mas eu te pergunto, o que alimenta as fornalhas dessa fábrica?
A ansiedade e a falta de confiança. A engrenagem principal dessa fábrica é o nosso pavor de vivermos vulneráveis. Quando falta certeza de que Deus é bom e suficiente, a fábrica acelera para criar garantias palpáveis. O problema nunca esteve apenas na madeira ou na pedra. O problema é o status que conferimos às coisas boas.
Ou seja, o desejo por um bom trabalho, por segurança financeira ou por um casamento saudável é perfeitamente legítimo.
Sem dúvida.
O erro acontece quando a esteira da nossa fábrica pega esses desejos e os transforma em exigências inegociáveis para nossa paz de espírito.
Perfeito. Quando algo cruza a linha de uma coisa boa para a coisa suprema, deixou de ser um desejo e virou um Deus implacável.
Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. De olho na Bíblia, se a nossa fábrica interna é movida a ansiedade e desconfiança, como a própria palavra diagnostica essa quebra de confiança desde a raiz?
Bom, se observarmos com lupa os primeiros versículos de Êxodo 20, tem um detalhe teológico monumental ali que antecede a regra.
Sim, a introdução do mandamento.
Antes de Deus dizer, não terás outros deuses, ele faz questão de se apresentar e estabelecer o contexto. Ele diz, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão.
Ele se posiciona primeiro como o libertador, né?
Exatamente. A obediência que ele requer nos mandamentos não é um manual para oprimir, é um mapa para manter o povo livre da escravidão que acabou de deixar para trás. Portanto, a idolatria, na sua raiz mais profunda, é uma traição.
Uma quebra de lealdade.
Isso. Contra aquele que já provou o seu amor no resgate.
É quase uma síndrome de Estocolmo espiritual, sabe? Troca-se a liberdade genuína por um novo feitor de escravos. Porque os ídolos modernos são chefes que não conhecem a palavra limite.
Eles sempre exigem mais.
A carreira nunca avisa que o limite de trabalho foi atingido. A conta bancária nunca emite um alerta de que agora a segurança é plena. Eles sempre exigem mais tempo, mais energia, mais sacrifícios da própria família.
E essa dinâmica destrutiva ganha contornos muito mais densos e reveladores quando avançamos para o Novo Testamento. As lições bíblicas sabiamente nos guiam para a carta aos Romanos, capítulo 1, dos versículos 18 a 25.
E aqui cabe um parêntese essencial levantado pelas lições. A idolatria clássica, tipo a adoração física a imagens de escultura, o ato de rezar ou curvar-se diante de supostos santos, continua sendo frontalmente condenada, exatamente como era no Antigo Testamento.
Sem alterar uma vírgula.
Sim, o Salmo 115 e a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, não deixam margem para relativizar isso. Porém, Romanos 1 nos mostra que as consequências dessa rebelião interna são aterrorizantes.
O buraco é mais embaixo ali.
Muito mais. Paulo fala sobre a humanidade sendo entregue aos próprios desejos. Mas eu preciso de ajuda para ir ao cerne disso. Por que entregar alguém aos próprios desejos é descrito como um castigo? Não soa como algo passivo demais? Tipo Deus apenas cruzando os braços e dizendo, fique com o que quer?
Pode soar passivo à primeira vista, mas é a descrição de uma catástrofe estrutural. O versículo 25, de Romanos 1, dá o diagnóstico, que é quando o ser humano troca a verdade de Deus pela mentira, passando a adorar e servir a criatura em vez de adorar o Criador.
A inversão total.
Sim, e o mecanismo psicológico e espiritual aqui é devastador. O ser humano foi criado com uma capacidade infinita de adoração, um motor desenhado para se conectar com o infinito, que é Deus.
Certo.
O que acontece quando pegamos esse motor de potência infinita e o amarramos a um objeto finito, como o dinheiro, o sexo, o romance ou a aprovação social?
O objeto finito não aguenta a pressão.
Exatamente. A criatura quebra sob o peso das nossas expectativas de salvação. Nenhum cônjuge suporta o peso de ser o Deus de alguém. Nenhuma carreira suporta a exigência de fornecer significado eterno.
Faz todo sentido.
Quando Deus entrega o ser humano aos próprios desejos em Romanos 1:24, ele está simplesmente permitindo que a lei da gravidade espiritual siga seu curso. É o respeito divino pela liberdade humana levado às últimas e dolorosas consequências. O castigo não é um raio caindo do céu. O castigo é a própria desintegração mental e moral que acontece quando tentamos extrair o infinito daquilo que é passageiro.
Uma transação de perda garantida. A gente entrega a nossa vitalidade para coisas temporárias e colhe uma profunda frustração. Então, se prender nosso motor infinito a coisas finitas nos destrói. E se a nossa fábrica interna trabalha 24 horas por dia, qual é a saída prática?
Esse é o grande X da questão.
Porque é muito fácil ler a teologia de Romanos e dizer, ah, agora serei fiel ao Criador. Mas como essa promessa sobrevive à pressão esmagadora da realidade de uma segunda-feira de manhã?
Pois é. Se tentarmos desligar essa fábrica apenas com força de vontade ou moralismo, falharemos miseravelmente. A saída nos leva ao coração da fé cristã e especificamente a Romanos 8, versículo 15. Paulo escreve que não recebemos um espírito que escraviza, para andarmos novamente com medo, mas recebemos o espírito que adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai.
E aqui tocamos em um pilar inegociável da nossa confissão de fé promessista. O Espírito Santo não é uma força impessoal, um campo de energia ou um mero conceito teológico, né?
De jeito nenhum.
Ele é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino. Ele é o agente ativo e diário da santificação e do avivamento na vida de quem crê. Nós não vencemos os ídolos com técnicas de autoajuda. Vencemos pelo poder regenerador e pela graça capacitadora do Espírito Santo.
Exato. É o Espírito Santo quem entra no chão de fábrica do coração e altera a planta de produção. Ele reprograma os nossos afetos.
Uau!
Pense no contraste. O ídolo diz, sacrifique-se por mim e talvez eu te dê algum valor. O Espírito Santo, por outro lado, derrama o amor de Deus em nós e diz, você já foi adotado, pode descansar e chamar Deus de Pai.
É lindo isso. E tudo isso significa para o nosso dia a dia. Vamos caminhar pelo ensino prático agora, porque a terceira parte das lições bíblicas foca exatamente em de olho na vida. Precisamos aplicar isso às dinâmicas reais de quem vive e congrega hoje em dia.
Com certeza.
E há um alerta que soa extremamente irônico, mas que é vital, o perigo de fazer da própria religiosidade um ídolo. Mas como a busca por Deus acaba virando um muro entre a pessoa e ele?
Isso levanta uma questão importante. Imagine a seguinte dinâmica, que vemos acontecer em muitos contextos. Alguém começa a frequentar a comunidade de fé, mas aos poucos, sutilmente, a confiança dessa pessoa é transferida do Cristo crucificado para os rituais da igreja.
A religiosidade vira um fim em si mesma.
Exatamente. Ela vira um ídolo quando a fé é reduzida a fórmulas mecânicas, atos mágicos ou campanhas que prometem resultados terrenos imediatos. A graça é substituída pela superstição.
É quando Deus deixa de ser o Senhor soberano do universo e passa a ser tratado, sei lá, como um coach celestial ou uma máquina de vendas?
Uma ótima analogia.
A pessoa insere a moeda do dízimo ou da presença no culto e espera que a máquina libere a latinha do sucesso financeiro ou da ausência de problemas. O foco da adoração deixa de ser quem Deus é e passa a ser o que Ele pode fornecer.
É uma deturpação brutal. E muitas vezes essa idolatria religiosa se manifesta na idolatria a líderes carismáticos, a métodos inovadores de crescimento ou até a tradições engessadas. A cura para essa cegueira religiosa é o retorno a uma espiritualidade radicalmente centrada na cruz.
E por que a cruz tem esse efeito?
Porque a cruz humilha o nosso orgulho religioso. Ela demonstra que toda a nossa liturgia não poderia nos salvar. Apenas a graça imerecida de Deus pôde fazer isso.
Faz todo sentido. E além da religiosidade, há um segundo alerta prático nas lições, que é o cuidado com os ídolos da cultura.
Esses são fortíssimos hoje.
Muito. Hoje a cultura atua como um tribunal implacável que dita o que tem valor. Existe o pânico moderno de ficar de fora das tendências, aquela pressão estética para pertencer a um grupo, o consumo como marcador de status. A cultura diz, adequem-se a nós ou sejam cancelados e esquecidos.
E o preço dessa adequação é a própria autenticidade e a paz. A cultura cobra uma performance exaustiva em troca de algumas migalhas de aceitação social.
Uma escravidão disfarçada, né?
Diante desse tribunal implacável, a resposta bíblica ressoa com uma clareza libertadora lá em João 8, versículo 36. Se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. A liberdade oferecida por Cristo é a emancipação da necessidade de performar para o mundo.
Porque a cruz já resolveu a questão do valor humano. A cultura pode mudar de opinião sobre o que é aceitável a cada 6 meses, mas a declaração de amor e justificação feita no Calvário é eterna.
Exato.
Quem entende a própria adoção por meio do Espírito Santo percebe que o barulho da cultura é apenas ruído de fundo. Não há mais razão para curvar cabeça diante das vitrines ou dos influenciadores para tentar provar o próprio valor.
O que nos leva a uma constatação que muda toda a abordagem da vida cristã. Ídolos não podem ser simplesmente removidos. A remoção cria um vácuo no coração e o coração humano não suporta espaços vazios.
É como tentar limpar um jardim infestado de ervas daninhas, sabe? Se o jardineiro apenas corta a planta na superfície e deixa o solo vazio, as raízes continuam ativas no escuro. Na primeira chuva, a erva daninha volta a crescer, muitas vezes com ainda mais vigor.
Exatamente isso que acontece.
Dizer para si mesmo, não vou mais amar o dinheiro, ou não vou mais ser escravo do reconhecimento, é um esforço inútil se não houver um novo plantio naquele solo. A idolatria só é derrotada pelo princípio da substituição.
A gente tem que colocar outra coisa no lugar.
Sim, é necessário que o amor contagiante e transformador de Deus ocupe o espaço.
Somente a beleza e a majestade insuperáveis de Cristo, reveladas em nós pelo Espírito Santo, possuem a força gravitacional necessária para arrancar o brilho das coisas menores. O afeto superior expulsa os afetos inferiores.
Uau! E como uma forma prática de manter esse solo do coração cultivado, as lições deixam um desafio de leitura bíblica para toda semana. O trajeto proposto cobre os capítulos 6 ao 31 do livro de Jó.
Um livro profundamente necessário.
É uma imersão profunda na experiência de alguém que teve todas as seguranças terrenas arrancadas e precisou confrontar quem Deus realmente é no meio da dor. Pessoal, não percam a oportunidade de manter essa disciplina espiritual ativa.
E para não deixarmos a poeira baixar tão rápido, proponho um ponto de reflexão para acompanhar quem nos ouve ao longo dos próximos dias.
Vamos lá!
Se conectarmos isso ao cenário maior, pense no seguinte. Se os ídolos que construímos e alimentamos com nossa ansiedade são, na verdade, chefes cruéis que nunca dizem basta...
Sempre exigindo mais.
Sim, sempre. Como seria a dinâmica da vida amanhã de manhã se finalmente a tentativa de agradar esses deuses insaciáveis cessasse, e houvesse apenas o descanso profundo na suficiência da graça que já foi garantida na cruz.
Fica essa provocação muito saudável para reverberar na mente da gente durante a semana. Professores e alunos da Escola Bíblica, que essas inquietações e verdades enriqueçam o debate nas classes no próximo sábado. Que a dependência do Espírito Santo seja a marca de cada estudo. Continue refletindo com profundidade sobre essas coisas, cultive o coração e a gente se encontra na próxima análise.